Continuando o que nós falamos sobre Hazan até agora, ontem tratamos de um assunto mais delicado. Nós falamos já várias vezes que antigamente o Hazan tinha uma função um pouco diferente de hoje. Então, a função antiga, vimos bastante, era para incluir toda a comunidade praticamente, porque eram poucas pessoas que sabiam rezar de cor. E praticamente ninguém tinha Sidur, fora o Hazan, quer dizer, cada sinagoga tinha um Sidur, que era o Hazan que lia, que não era exatamente o Sidur que nós conhecemos hoje também, mas que seja, a partir do momento que sim tinha impressão, também pode ser que lá nos primórdios era muito cara a impressão, então também não devia ter muito mais do que um, dois Sidurim por sinagoga. Quando começou a ter Sidur à vontade, e começaram as pessoas todas a terem acesso à reza, e posteriormente ainda, mesmo para pessoas que nasceram em outros países, já com uma certa falta na educação e na língua hebraica, também passaram a ter sidurim transliterados, traduzidos, então facilitou a vida de todo mundo. Qual a função então do Hazan? O Hazan não tem mais praticamente a função de incluir as pessoas, exceto casos extremos, como eu falei ontem, um exemplo. Mas de uma forma geral, o Hazan está lá para os seguintes fatores. Primeiro, para que todo mundo reze junto. Afinal de contas, a reza, quando é feita junto, que nós chamamos de rezar com minyan, não significa que está todo mundo na mesma sala, no mesmo ambiente, e cada um está rezando outra coisa. Significa que está todo mundo no mesmo ambiente, rezando a mesma coisa juntos. A mesma coisa juntos é principalmente a Amidá, o Shmoná Esre, certo? A Amidá é o principal que deve ser rezado todo mundo junto. O resto não é tão crítico assim que todo mundo esteja junto. Mas, para que se chegue na Amidá todo mundo junto, precisa-se começar a reza junto e precisa manter um ritmo igual a todo mundo. Senão um vai ficar lá esperando, o outro ainda está lá para trás na reza. Então, para todo mundo mais ou menos caminhar junto e poder chegar na Amidá todo mundo junto e começar a Amidá todo mundo junto, ou praticamente todo mundo, você tem um Hazan. Esse Hazan vai dar o ritmo. Ele vai dar o ritmo e vai mostrar onde que ele está. Então, tá vendo? Antes de continuar a falar sobre isso, existe uma diferença muito grande entre as comunidades sefaradiot, não todas, mas boa parte, e as demais comunidades sefaradiot, e praticamente todas as comunidades ashkenaziot, que é como o Hazan fala a reza. Se você já percebeu, a maioria das sinagogas sefaradiot, o Hazan fala a reza inteira em voz alta, palavra por palavra, correndo ou devagar, isso é indiferente, mas fala palavra por palavra do início da reza até o fim da reza em voz alta. Assim era o Hazan antigamente, ele tem que falar tudo, afinal de contas ninguém tem sidur, ou quase ninguém tem, quase ninguém sabe rezar de cor, então você precisa falar em voz alta tudo, para que todos possam ouvir toda a reza, de início ao fim, e estejam inclusos na sua reza. Assim era antigamente. Hoje que mudou o papel do Hazan, entre os Faradim, de uma forma geral, eles mantêm o que era antigamente. Da mesma forma que antigamente o Hazan falava tudo em voz alta, o Hazan continua falando tudo em voz alta. Entre os Ashkenazim, isso mudou. Por quê? Porque o Hazan falar em voz alta toda a reza é desnecessário, porque cada um tem o seu sidur. Ainda por cima, muitas vezes até incomoda um pouco, atrapalha um pouco a concentração das pessoas para poderem falar a sua própria reza, porque tem alguém falando lá em voz alta. Eu não preciso da reza dele no momento. Então, por isso, nas comunidades ashkenaziot, o Hazan fala baixo. Mas, agora sim, voltando ao nosso assunto, para manter o ritmo, o Hazan fala o início e o final de cada trecho. Então quando ele fala o fim de um trecho, você sabe que terminou. Vamos começar o próximo. Hashem Oshia Melech Yaneinu Veyom Koreinu. Ashrei Oshrei Veiterra. As pessoas ouvem e já sabem automaticamente e vão continuando. Então cada um lê um trecho e espera um pouco, porque o Hazan ainda não chegou. Hazan agora terminou esse trecho. Agora vamos começar o próximo, todo mundo junto. E assim mantém um ritmo. Entre os Faradim, mais fácil, você está o tempo todo ouvindo onde ele está. Você vai acompanhando e falando junto, ou mesmo que não fala no mesmo ritmo, mas você vai acompanhando, sabe onde está o Hazan, você vai acompanhando o Hazan. Uma outra função do Hazan é falar as partes que só o Hazan pode falar. Ou seja, não só o Hazan, mas alguém, uma das pessoas é que precisa falar representando todas. Que são as partes que são ditas quando se tem minyan. Por exemplo, o Kaddish do Hazan. O Kaddish do Hazan, alguém tem que falar, certo? Quem é esse alguém? Antigamente, era aquele que estava falando a reza inteira em voz alta. Hoje, continua sendo essa mesma pessoa, mas ele não está falando em voz alta o resto da reza. Pelo menos para os Ashkenazim, porque não precisa. Mas o Kaddish, ele vai obviamente falar em voz alta. E é necessário ele estar lá, porque precisa ter minyan, precisa ter pelo menos um minyan, e o Hazan rezando esse trecho em voz alta, para todo mundo responder amém. O Hazan é que vai falar, Baruch et Hashem Hamvorach, e todo mundo vai responder, Baruch Hashem Rahman Vaed. Da mesma forma, a repetição da Amidá, que vai ser feita pelo Hazan. E o Hazan vai ditar que temos que falar agora aqui do Shá, Nakdishah, Nenaritzah, etc. Ou Nekadesh et Shimcha, depende do costume. Ele vai declarar que agora, vocês, por favor, santifiquem Deus, etc, etc. Igual os anjos. E aí todo mundo fala junto, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Aí o Hazan fala de novo, Leu Matam. E declara para continuar, e aí nós falamos Baruch. E depois ele declara de novo, Devekot Shechai, e nós falamos Imloch, todo mundo junto. Da mesma forma, quando chegar no Modim, o Hazan falando, e nós vamos falar junto com ele, o Modim de Rabanan. Também tem Birkat Kohanim, a bênção dos Kohanim, que falamos não faz muito tempo sobre isso, sobre Birkat Kohanim. A bênção dos Kohanim, no caso de ter de fato os Kohanim, e é em Israel ou fora de Israel nas festividades, então os Kohanim vão abençoar o povo. É no meio da Amidá que o Hazan está repetindo. Então, para isso já precisamos da função, obviamente, do Hazan. Não são só essas partes, tá? Tem mais algumas partes que o Hazan precisa falar. E nós vamos acompanhar junto, por exemplo, em Tachanun, no Tachanun, o Hazan fala, para a gente começar a falar os 13 atributos de misericórdia. Quando tem Slichot, por exemplo, o Hazan vai também fazendo, tem uma série de frases que nós temos que responder. Então existem essas funções básicas do Hazan hoje em dia, e isso é que faz essa diferença também entre falar toda a reza em voz alta ou apenas algumas partes específicas. Então, segundo o costume Ashkenazi, o Hazan vai falar inícios e finais de trechos, para saber onde ele está. Logicamente, que o Kaddish vai ser falado em voz alta, o Baruch vai ser falado em voz alta, a repetição da Amidá também vai ser dita em voz alta. E vai ter também o que nós falamos sobre Rosh Hashanah Yom Kippur. Aí já é bem diferente. Tem muitas partes, mas é tudo na repetição da Amidá, basicamente. Com exceção da Reza da Noite, é basicamente tudo na repetição da Amidá, que também tem uma série de poemas e trechos que o Hazan, se não está o Hazan lá para puxar, então quem vai fazer é justamente essa função do Hazan. E por isso nós vemos também a importância de Rosh Hashanah Kippur, o Hazan ser escolhido um pouco mais a dedo. Um outro detalhe interessante é a partir de onde o Hazan começa a conduzir a reza. Também existem vários costumes para isso. Como que era lá nos primórdios? Pelo menos na época do Talmud, assim consta. funcionava que o começo da reza, o que é chamado Psukei de Zimra, os cânticos, os versículos de cântico, que começa com Baruch Sheamar e finaliza com Ishtabach, essa parte, de uma forma geral, cada um falava na sua. Cada um falava. Quando começa mesmo a precisar do Hazan, é lá na frente. Quando? Quando precisa o primeiro Kadish. É verdade que devia ter diferenças entre lugares. Quer dizer, as pessoas que sabiam salmos de cor podiam falar os psukei de Zimra de cor, senão precisa ouvir o Hazan também falar. Lógico. Então, de fato, tem essa diferença. Mas nos lugares que as pessoas sabiam falar salmos de cor, que é um pouco mais fácil, talvez, do que saber a reza de cor, falavam cada um na sua. Ou, o que existia também, eram grupinhos. Grupinhos que iam falando juntos. Juntos, pode ser que tinham uns, como se fosse um sub-hazan. Quer dizer, cada grupo tinha alguém que sabia e falava esses versículos. E assim incluía os outros. Mas, de qualquer forma, a parte que começava assim, o hazan entrar, geralmente, era para o Kadish do Ishtabach. E assim tem muitas comunidades que fazem hoje em dia. Cada um fala sozinho, Psukei de Zimra, e espera. Mais ou menos todo mundo começa no mesmo horário e ficam esperando até que finalmente mais ou menos todo mundo já chegou lá. E aí o Hazan começa o Kadish e Baruchu, e daí, dali para frente já é necessário o Hazan de fato. Já outras comunidades costumam que o Hazan começa lá no começo do Sidur. Ou seja, o Hazan chega na sinagoga, coloca talit e tefilin, fazendo as brachot em voz alta para todo mundo poder responder amém. E em seguida ele começa a falar birchot ha-shachar, as brachot da manhã, que na maioria das sinagogas cada um fala por si. O Hazan, em muitas sinagogas, fala em voz alta, brachá por brachá. E depois começam os korbanot, toda a parte das oferendas que tem antes. E também em muitas sinagogas se fala cada um sozinho. Em muitas sinagogas é o costume que o Hazan vai falando também o início e final dos trechos e todo mundo vai acompanhando. Desde o início da reza vai se fazendo sempre com o Hazan. Existe também uma outra coisa interessante, que é a troca de Hazanim. Existem vários pontos da reza que pode trocar de Hazan. Não é obrigatório. Entre os sefaradim isso é muito comum, que tem a reza dividida em vários setores e vai trocando de Hazan nesses lugares. Dificilmente não troca de Hazan, quer dizer, é uma coisa padrão de trocar de Hazan. Já entre os Ashkenazim é mais raro, mas tem sim essa troca. Os versículos do começo, Psukei de Zimra, Baruch Shamar até Ishtabach, vai um Hazan, e aí ou ele continua ou troca para o Kadish outro Hazan e vai até o Ashrei, e do Ashrei para frente, do Ashrei lá de depois da Amidah, sim, e dali para frente troca de novo de Hazan. Como eu falei, não é obrigatório, mas em algumas situações é necessário. Exemplo, como nós vimos já outro dia, se tem dois enlutados na sinagoga e os dois querem ser Hazan, você pode dividir assim, um faz uma parte da reza, outro faz a outra parte. Uma outra situação que pode acontecer é, sei lá, aquele que está como Hazan, de repente vê que precisa já agilizar um pouco a parte dele e ir embora da sinagoga, ou alguma emergência, alguma coisa assim. Então outra pessoa substitui ele e ele pode terminar a reza mais rápido e sair. São situações que podem acontecer, que podem trocar de Hazan, e isso é muito comum. No Shabbat Yom Tov, a troca do Hazan é feita num pedaço específico. No Shabbat, o Hazan, que eventualmente está trocando o que começou nos versículos de louvor, começa no Shohenad, Shohenad, Marom, começa ali. No Yom Tov, se costuma trocar no Hakel, sim, e no Rosh Hashanah, Yom Kippur, se troca na palavra Hamelech. É um ponto específico ali, é praticamente o mesmo trecho, mas um pouco mais para cá, um pouco mais para lá daquele mesmo trecho, que troca de Hazan. Também tem motivos para isso, cada um, as palavras, eventualmente, que você começa, tem uma ligação específica com aquele dia, então por isso trocar justo naquele ponto. Então é isso por hoje, em relação ao funcionamento do Hazan hoje, nos nossos tempos.